UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Renato Paim e chegamos ao momento entrevista. Depois do Outubro Rosa, chegou a vez dele. Vamos falar do Novembro Azul. A campanha aponta os holofotes para um dos tipos de câncer que mais atinge a população masculina no Brasil, o de próstata. Conhecida por iluminar de azul diversas construções pela cidade, além de realizar ações de prevenção, a mobilização deste ano tem como lema De Novembro a Novembro Azul, movimento permanente pela saúde integral do homem. O INCA e o Instituto Nacional de Câncer, José de Alencar Gomes da Silva, estima que só neste ano de 2016 o Brasil apresente mais de 61 mil novos casos. Para conversarmos mais sobre o câncer de próstata e sobre a campanha Novembro Azul, vamos falar agora com o urologista Daniel Xavier Lima, que é doutor em cirurgia, além de professor da Escola de Medicina da UFMG. Muito bom dia, professor Daniel. Seja bem-vindo ao Conexões.
Bom dia, agradeço pelo convite e vamos lá, vamos conversar sobre esse tema importante.
Bom, professor, muita gente ainda não sabe onde ela está localizada e pelo que ela é responsável. Vamos começar então o nosso papo explicando para o nosso ouvinte a função da próstata.
Muito bem, a próstata, ela é uma glândula que se localiza na região pélvica do homem. Essa glândula tem um formato parecido com o de uma noz. Fica logo abaixo da bexiga e acima do reto. Por ela se passa a uretra, conduzindo a urina da bexiga para o meio exterior. A função dela é produzir uma secreção que faz parte do sêmen. Ela serve para nutrir os espermatozoides, que são originados nos testículos e são levados até vesículas seminais. Então, essa secreção ela faz parte do sêmen, tem, portanto, uma função reprodutiva.
Uhum. E um dos grandes tabus do câncer de próstata é o exame de toque, que ajuda no diagnóstico da doença. Essa é a única forma de se identificar o câncer de próstata e o exame é o mesmo para prevenir a doença e para ter o diagnóstico?
Muito boa essa pergunta, porque há uma certa confusão em relação ao termo de prevenção de câncer de próstata. Não tem como, hoje em dia, a não ser por medidas gerais de alimentação, hábitos saudáveis de vida, você ter uma prevenção específica contra o câncer da próstata. Os exames que devem ser feitos rotineiramente, o que se preconiza na campanha Novembro Azul para conscientização da população, é que sejam feitos exames regulares de forma a se detectar de uma forma precoce a doença. Sendo assim, o termo prevenção seria a prevenção de uma doença não curável, pois somente quando é diagnosticada nas fases iniciais, essa doença pode ser curada. Então, o exame de toque retal, a que foi referido inicialmente, ele é uma das formas de se avaliar se existe ou não câncer da próstata. Juntamente com outro exame, que é o exame de sangue, o PSA, esses exames se complementam. São avaliações independentes que visam investigar a presença de um câncer inicial da próstata. Na verdade, se houver a suspeita tanto pelo exame de toque ou pelo exame de PSA, que é o exame do sangue, aí deve ser feito um outro exame, que é a biópsia prostática. Somente pela biópsia é que se pode definir com certeza se existe ou não um câncer na próstata.
E para a pessoa que está com câncer de próstata, ela apresenta alguns sintomas? Quais seriam eles?
Infelizmente, o câncer da próstata só apresenta manifestações clínicas nas fases mais avançadas da doença. Então, numa fase inicial, quando ainda é possível a cura, não existe nenhum sintoma específico do câncer. A gente só espera que existam sintomas nas fases mais tardias, o que, infelizmente, algumas pessoas acreditam poder esperar esse momento para poder avaliar. E quando chegam esses sintomas, nessas fases tardias, já não existe uma possibilidade de cura da doença. Existem, sim, tratamentos paliativos, tratamentos que visam aumentar um pouco a qualidade de vida, né? Mas assim, a cura mesmo, ela só pode acontecer se houver um diagnóstico precoce. Por isso, no momento ainda, quando não existem sintomas.
Uhum. E a gente falou aí do exame de toque, qual seria o motivo desse exame ser um tabu? Por que os homens apresentam essa resistência? O exame causa algumas dores ao paciente? Essa resistência pode ser um dos, se não o principal vilão nessa luta contra o câncer?
No passado, o preconceito contra o exame de toque retal era maior. Hoje em dia, com essas campanhas de conscientização, que elas não se restringem ao nosso meio, essa campanha do Novembro Azul, ela se repete em vários lugares do mundo, existe cada vez mais essa consciência de que não há um problema, não existe uma perda de masculinidade com o exame. Então, esse preconceito realmente ele existe somente com quem ainda não passou por isso. Né? Quem já foi examinado sabe que o exame dura 5 segundos, é um exame totalmente tolerável, e que não afeta em nada o homem, não tem uma dor específica nem nada. Obviamente, não é um exame dos mais confortáveis que a gente pode fazer, mas também não é um bicho de sete cabeças. E felizmente essas campanhas têm ajudado as pessoas a se conscientizar nesse sentido.
Muito bem, agora são 11 horas e 4 minutos, você está no programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Renato Paim e estou conversando com o Dr. Daniel Xavier Lima, urologista, doutor em cirurgia e professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Bom, professor, uma das formas de divulgação da campanha Novembro Azul é através da hashtag Menos Preconceito. Como os médicos buscam quebrar esse preconceito? Existe alguma faixa etária específica que é mais resistente à realização do exame?
A gente observa que as faixas etárias das pessoas mais velhas, que são infelizmente aquelas que estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer, ele ainda existe, mas felizmente numa parcela bem pequena da população. Né? Hoje a gente percebe que principalmente os mais jovens, os que estão entrando na fase, na faixa de risco inicial, que é em torno dos 40, 45 anos, essa faixa, ela realmente, a gente observa que tem muito menos preconceito do que os homens hoje que estão situados na faixa dos 65 até 70 anos de idade. Mas é bom enfatizar, felizmente a gente tem observado que as pessoas têm compreendido, por mais que exista um tabu antigo, esse preconceito ele tem caído, né? E talvez a gente tenha mais motivos hoje para poder continuar com essas campanhas, porque a gente observa que ano a ano esse preconceito vem caindo.
Daniel, depois do início dessas campanhas anuais, o número de pacientes tratados aumentou? As pessoas ficaram mais confiantes e seguras para realizar o exame de prevenção?
Sim, com certeza a gente observa que nesses meses as pessoas que às vezes estavam atrasadas nos seus exames, que devem ser feitos regularmente, elas se lembram e procuram o consultório do urologista para colocar em dia os seus exames e, como a própria campanha enfatiza, né, cuidar da saúde do homem como um todo. Bom, a gente observa que o rastreamento do câncer de próstata, essas avaliações que são feitas, preconizadas no paciente assintomático, elas contribuíram para uma redução da mortalidade do câncer da próstata. Isso é uma estatística mundial. Isso foi uma redução na ordem de 40%. Então, é muito importante a pessoa conscientizar que é pelo diagnóstico precoce, a semelhança que acontece com o câncer da mama, é que é possível a gente reduzir essas taxas de mortalidade, como a gente vem observando.
E eu queria saber também dessa discussão, né? Se discute muito mais hoje em dia. É importante também para que a prevenção chegue a mais pessoas, esse tipo de discussão, como a gente está aqui fazendo essa entrevista agora e como tantos outros espaços?
Com certeza. O espaço aberto na mídia, nos meios de comunicação, como vocês estão fazendo de uma forma muito nobre, ele tem uma importância que não tem como ser definida. Porque é realmente a partir do momento em que essa informação chega dentro da casa das pessoas, do carro, onde as pessoas podem estar ouvindo o rádio, isso também nos meios de televisão, é a partir do momento em que o problema entra para o âmbito familiar e social, o círculo de amizades, é que as pessoas começam a conversar melhor e quebrar o tabu. E às vezes uma pessoa com uma opinião positiva consegue convencer outra que ainda tinha um resto de preconceito. Então, é assim que dentro da sociedade a ideia vai sendo divulgada mesmo. Então, a importância dos meios de comunicação, ela deve ser ressaltada.
E, professor, os exames são muito caros? O SUS disponibiliza? Como que é?
Não, os exames não são caros. Na verdade, o material humano, que é envolvido, que é pelo exame clínico, ele já traz bastante informação. O exame de PSA também é um exame simples, disponível na rede pública de saúde, né? Isso é uma obrigação de todo profissional médico de saúde, conversar com o homem a respeito do risco do câncer da próstata, discutir com ele os benefícios que o rastreamento pode trazer, né? E essas pessoas, quando necessárias, devem ser encaminhadas também para o urologista, para uma avaliação mais especializada. Então, cabe também, tanto ao profissional que atende na rede básica de saúde, no SUS, como até as próprias pessoas, né, exigirem isso, que seja feito esse exame, que, infelizmente, na rede pública, a gente tem notado uma redução nos últimos anos na realização do rastreamento de câncer de próstata, muito talvez por uma interpretação equivocada de alguns dados da literatura que se posicionaram contra o rastreamento. Então, assim, é preciso que seja bem orientada a população, né, que seja orientado, e ela, a população também exige dos profissionais médicos esse tipo de cuidado com a saúde do homem.
Uhum. E agora o tratamento, como funciona esse tratamento?
O câncer da próstata, ele tem uma particularidade que em alguns casos, de acordo com as características que a gente encontra na biópsia, no exame físico, no PSA, a gente pode caracterizar o paciente como um paciente portador de uma doença de baixo risco ou indolente, ou então uma doença mais agressiva. Se ele for caracterizado como uma doença de muito baixo risco, ele pode inclusive ser acompanhado regularmente sem a instituição de um tratamento radical inicialmente. Ou seja, ele vai ser acompanhado periodicamente com novos exames de PSA, exames clínicos, eventualmente uma outra biópsia depois de um ano. Nesses casos, só o acompanhamento é necessário. Se houver alguma progressão, aí sim é indicado o tratamento cirúrgico, que é indicado também inicialmente para os casos que o médico observa que há um potencial maior de progressão da doença. Nesse caso, a cirurgia é ela que tem obtido melhores resultados em termos de cura e qualidade de vida. Embora a radioterapia também forneça índices de cura aceitáveis, mas ela tem sido reservada mais para os pacientes mais velhos ou sem condições cirúrgicas. Na operação é retirada toda a próstata e as vesículas seminais. Enfim, é uma forma de tratamento agressivo, mas ela é bem indicada nos casos onde a doença exige essa forma de terapia.
Uhum. Então, eu queria te agradecer, professor. Muito obrigado por sua participação. Foi muito esclarecedor saber um pouco mais, né, desmistificar o que é o câncer de próstata e lembrar sempre do Novembro Azul. Muito obrigado, professor.
Eu agradeço a participação e parabenizo a iniciativa.
Bom, esse foi Daniel Xavier Lima, urologista, doutor em cirurgia e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, falando sobre o câncer de próstata e também sobre o Novembro Azul. Uma das ações marcantes dessa campanha é iluminar de azul prédios e monumentos das cidades. A Santa Casa de BH, por exemplo, já aderiu ao movimento. E para saber mais sobre mais ações, sobre os participantes e apoiadores e também sobre o câncer de próstata, acesse a página da campanha disponível no site do Instituto Lado a Lado pela Vida em www.ladoaladopelavida.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.